episódio 297, às 6h30 no portão, no regresso à vida mundana após as férias. A depressão pós-férias bate forte. Aliás, eu acho que o primeiro dia de férias, não, o primeiro dia de trabalho pós-férias devia ser proibido. Deviam ser proibidos. Fazem-se tantas leis, fazem-se tanta coisa, pá. E gato morto na estrada. Gato morto na estrada, meu. O cara peça um acordeão, pá. Mas pronto. Devia ser proibido, ok? Viram? Devia ser proibido. Primeiro dia de trabalho após as férias e gatos mortos na estrada. Pronto, neste regresso à vida mundana, oficialmente começou na quinta-feira, com o meu primeiro dia de trabalho. Começou na quinta-feira, dia péssimo, dia... um dia ao nível, em termos de desgosto, em termos de negatividade para... Negatividade para o mundo, para o universo, equivale certamente a dias da Segunda Guerra Mundial, pá, de aqueles dias no campo de concentração. Em termos de níveis de negatividade, pá, chegaram a esses níveis. Pá, não dá. E depois, pá, e entro já aqui num rant, entro aqui já numa zanga comigo mesmo, pá, que é isto das previsões meteorológicas, pá. Se me dão mau tempo, é mau tempo, pá. Não é só umas chuvinhas, pá. Ah, mas as previsões, pá, é por isso que se chamam previsões. Então não digo nada, pá, não é? Então não digo nada, é o equivalente a dizer: olha, o Benfica vai jogar, vai ganhar, perder ou empatar, não é? Não me façam isso, pá. Isso é provavelmente das ciências mais fajute, mas é das ciências. Se vamos chamar ciência, não é? Se vamos chamar ciência. Isto, como disse outro podcaster aqui da Pova de Lanhoso, acerca de um jovem da área, um jovem estudioso da área, de outra freguesia, aqui também deste concelho, que disse o seguinte: andam gajos a pôr ventoinhas em cima do telhado, que é para nos enganar. Que é para nos enganar. Mas pronto. Em termos de... Já estou mais calmo. Pá, isto, olha, uma das principais razões para fazer o podcast é esta. Bem, é... venho para aqui, digo estas merdas, coloco e depois, pá, quem ouvir, ouviu. Tá bem? Em termos de recomendações, estou a caminho do trabalho mais cedo do que o habitual. Porquê? Porque este que vos fala vai fazer uma visita guiada antes, 15 minutos antes do horário de entrada no trabalho, ok? Estou a dar estes minutos, pá, estou a dar estes minutos para o povo, entendem? Vos fala... Vale o que vale. Recomendações, então. Recomendações de audiovisual. Não há. Não existe. Ok. Ainda estão também, depois do que a Netflix nos fez, pá, está a ser difícil, pá. O pobre TV não me agarra, pá, tanto como me agarrava a Netflix. Pá. Ah, o Disney Plus, o que é que o Disney Plus, esse fajuto, esse canal do capitalismo, o que é que esses caralhos fizeram, meu? Vão aumentar a mensalidade, ok? Agora o que é que eles andam a fazer? Tens uma cena ali, uma promoção que durante 3 meses pagas só 1,99€, ok? E a Vodafone ofereceu-me 3 meses de borla, mas ainda não me agarrou na mesma. Falta qualquer coisa. Então, em recomendações musicais, o que é que eu tenho para vocês? Tenho O Luca Argel, que lançou a música Gêmeos, é um artista brasileiro que já veio várias vezes a Portugal, entre elas a Braga, ao Teatro Circo. Vale a pena passar por lá, também pelo Teatro Circo, muito bonito. Neste caso, pelo Spotify do Luca Argel. Depois, a banda La Femme lançou a música Strike, também, bem porreira. Depois, a minha amiga Angel Olsen lançou a música Greenville. Depois, o Dave, o puto Dave, com o Tiago Colá, lançou a música Meridian. Ok? Depois também já o velho conhecido do podcast James Blake, a sua música Tell Me, que também está muito interessante. E depois, num vídeo que num canal do YouTube que é de uma loja de música dos Estados Unidos, que chamam bandas ou artistas para essa loja de música. E eles vão pegando em vinis e vão, ah, era este vinil que eu queria, blá, blá, blá. E então a banda que eu tive a ver foi a Dry Cleaning. E então a vocalista dos Dry Cleaning pega lá no vinil e diz, olha, eu não sei nada sobre isto, mas quero ver, porque o título é Playing Music with Animals. E então basicamente é um vinil de um gajo chamado Jim Nolan, que basicamente a cena do gajo é tocar música à frente de animais e grava a música que ele toca e a reação que ele tem. É uma música que ele toca à frente de 300 perus, dá uma alcateia de lobos, uma orca, está engraçado. Para quem gostar pode dar essa ouvidela. Ok? Em termos de recomendações, são esses. Pá, e antes de começarmos nos temas, assim, aqueles temas importantíssimos que toda a gente semanalmente espera ansiosamente por esses temas, uma cena que eu vi hoje de manhã no Twitter, vale o que vale, ok? Vale o que vale. Foi uma thread muito bem fundamentada. E para além disso, tem lá várias cenas que comprovam o que está a ser dito. Que é o seguinte: não sei se vocês conhecem. Sou o único que conhece. Vocês devem conhecer um ator que é o Ashton Kutcher, que fez vários filmes. Para quem for da minha geração, conhece certamente. Fez vários filmes que muitos hoje ainda se lembram. Eu agora não me lembro de nenhum, mas muitos hoje ainda se lembram. Está bem? Fez depois também aquela série, o Dois Homens e Meio, o ator principal teve lá uns stresses e ele veio substituí-lo. E então o Ashton Kutcher, que hoje em dia está casado com a Mila Kunis, se calhar o primeiro papel dele foi numa série chamada That 70's Show, em que o gajo tinha 19 anos, tinha lá outro colega que também fazia um papel na série, e tinha a Mila Kunis, que na altura tinha 14 anos. E então, o que é que acontece? O colega de série, o Major, sei lá o nome do gajo agora, isto não é informação agora aqui, não quero, está bem? Tá, é muito cedo, a um domingo de manhã. E então, o colega desse do Ashton Kutcher na série, hoje em dia, na vida real, foi sentenciado a uma prisão de 30 anos por violação. E então, o que é que... Pá, infelizmente, é uma cena que acontece muitas vezes, não é? Porque é que isto é um tema? É um tema não só por eles serem famosos, serem conhecidos, mas pelo seguinte... O Ashton Kutcher e a Mila Kunis, então, que eram colegas do gajo nessa série, quando eles eram mais pequenos, fizeram um vídeo, não, o vídeo foi depois, escreveram uma carta ao tribunal a dizer que dá-lhe uma pena menor, que o gajo é muito boa pessoa, pá, ele um dia ajudou uma velhota a atravessar a estrada, pá, dizem até que ele nem batia, pá, sei lá, em crianças, mesmo se elas faziam muito barulho e havia mesmo essa vontade, mas ele não fez. Então eles escreveram várias cartas ao tribunal e isso fez com que o seguinte acontecesse. Uma namorada do gajo, que agora é que foi acusado de violação, mas que na altura em que eles faziam a série namorava com o gajo, a 21 de fevereiro de 2001, estava com o gajo, então, o tal colega do Ashton Kutcher, estava com ele, e recebeu uma chamada, ou esse gajo recebeu uma chamada do Ashton Kutcher. O gajo pôs em altifalante, e então o que é que aconteceu? O Ashton Kutcher diz que tinha ido à casa da namorada que ele tinha na altura, e que, porque ela tinha marcado um encontro, ela não aparecia. Foi lá à casa, espreitou assim de fora e tal, viu qualquer cena e foi-se embora. A qualquer cena que ele viu foi que a gaja tinha sido assassinada. Ou seja, isso é uma grande história. A gaja tinha sido assassinada, foi por um serial killer que depois foi apanhado e julgado. O que é que foi a cena? Ele foi lá, viu tipo uma grande poça à volta da gaja, pensava que era vinho tinto. E só na manhã seguinte é que soube que ela estava morta. Okay? Isso é logo uma cena bem estranha. Okay? Porque eu acho que antes já teve sempre uma imagem muito limpinha, não é? Agora, o que é curioso? Começou a sair cenas que essa gaja então lançou. Essa tal gaja que namorava com o gajo que foi... Isto é, parece confuso, não é? Mas foi lançado por uma gaja que namorava com o gajo que... Na altura era colega do Ashton Kutcher na série, e então que hoje em dia foi acusado de violação e que tem a sentença de 30 anos. Como a gaja começou a lançar cenas do género, e depois há entrevistas na época que confirmam o que ela disse, que imaginem, o Ashton Kutcher tinha 19 anos, a Mila Kunis tinha 14, o Ashton Kutcher e o tal colega da série fizeram uma aposta a ver quem é que a beijava primeiro, pá... O Ashton Kutcher, lá numa cena da série, para lá estavam a treinar um beijo, espetou-lhe um linguado. Depois, lá numa entrevista, está ele assim ao colo dela e ele diz que só fez esta cena que é para ela estar, para ele se estar a roçar nela. Opa, merdas alucinadas. E para quem gostar do ator, é foda, ok? A cena aqui, isto aumenta... Opa, tem lá no Twitter, se pesquisarem esta de Kutcher encontram. Isto para dizer o quê? É que uma pessoa, não é? Exato, e para além disso, Ashton Kutcher e Mila Kunis agora fizeram um vídeo a pedir desculpa às vítimas, porque as cartas que eles enviaram a pedir que o gajo tivesse uma sentença menor não era a desvalorizar a vítima. Mas sim, não sei o quê, mas pronto, o típico a cena de... que deu merda, vamos tentar remendar. Pronto. O que é curioso, no meio disto tudo, é que nós às vezes gostamos de um ator, de uma atriz, e apenas por gostarmos dos papéis que eles fizeram, ligamos àquela pessoa um papel idóneo, um papel perfeito, que não é, ok? Aliás, um dos últimos casos foi com o Johnny Depp, em que as pessoas estavam todas do lado dele, quando... ele não é propriamente uma flor que se cheira também. Olha aquela cena lá com outra gaja, que agora não me lembro o nome, porque já sabem, informação não é aqui. Fiz agora aqui uma pequena pausa, que para vocês não foi nada, e ainda estou assim um pouco... ainda estou assim um bocado agitado. Porquê? Porque acabei de passar por uma das top 20 influenciadoras da Póvoa de Lanhoso, que eu já conheço desde que é pequena, desde que é miúda, desde que é pequena, desde que era pequena, que uma vez aqui gozei com ela, pá. Gozei com ela, mas atenção, acho que era gozável, digam-me vocês, mas eu acho que era gozável. Ela fez uma cena que era da PlayStation e meteu, ela faz umas merdas para comer, chamem-lhe o que quiserem, bolos, massa, o que for. Ela faz umas merdas para comer e fez uma cena que o tema do aniversário era PlayStation. e meteu os comandos da Xbox. Então imagina, és o puto que recebe aquilo. És o puto que recebe aquilo. E o meu caralho, a da mãe vê assim, olha, tenho um grande bolo para ti, meu, vais curtir milhões, pá. Vai ser incrível, pá. E ele, não mãe, não acredito. Tu mandaste fazer um bolo. Mandaste fazer um bolo da PlayStation, que é aquilo que eu mais amo no mundo, pá. E a mãe, ai, não sei, pá, não sei. Tens que ver, filho. Ai, obrigado, mãe. Pela primeira vez senti o que era amor. Pela primeira vez gostei de ti. Ai, filho, digas essas coisas. Pronto, tudo bem. Chega o dia de aniversário, bem o grande bolo. E eu, eia, meu. PlayStation. Ai, só, o que é isto, meu? São comandos da Xbox. Não, filha da puta de um bolo da PlayStation. Pronto. Isto tudo para dizer o quê? Toda esta encenação incrível para dizer o quê? É que eu acho que alguém se chibou. Que eu acho que alguém se chibou e lhe foi dizer. Ok? Portanto, obrigadinho. Obrigadinho a vocês. Se é para isto, pá, ouçam duas vezes, está bem? Pelo menos isso. Se é para isso, ouçam duas vezes. É que eu não quero ser vilipendiado na rua por causa dessas cenas, pá, que são cenas importantíssimas. Pá, entretanto, já cheguei ao meu local de trabalho. Agora vou fazer aqui um ASMR de guardar coisas na mochila enquanto estou a falar convosco. Pá. Que o meu objetivo é gravar aquilo que estou a gravar agora antes de fazer a visita. Porque depois posto a cena, estou a trabalhar e está-se bem. Senão, depois, as ali no intervalo sem ninguém, é que tenho que postar esta cena. E quanto é que vocês querem apostar? Ok? Quanto é que vocês querem apostar que eu vim mais cedo, não é? Já no dia que é, no domingo, vim mais cedo, para quê? Para os gajos se atrasarem. Se eles se atrasarem, vocês têm que mandar um cêntimo por MBWay. Cada um, está bem? Isto vai dar para ir para 5. Vai dar para uma pastilha. Vai dar para uma pastilha elástica. Não, isso é das merdas. É das piores merdas que me podem fazer a nível profissional. E a nível pessoal também, mas pronto, isso é outra história. Mas a nível profissional, atrasarem-se numa cena e depois estarem à espera que uma pessoa faça as coisas de igual forma. Já tive a média é 25 minutos de atraso. Já tive grupos a chegarem atrasados mais do que uma hora e eu a não fazer a visita ou a dizer, olha, agora não há visita, é só siga. Ah, não há visita agora? Ai, mas queremos ver a visita, queremos fazer, agora não dá para... Não dá para ver agora? Não, dá para ver. Não dá é para ver com a minha mestria, não é? Com a minha sapiência face ao tema. Ai, mas nós queríamos muito. Pois, está bem. Pois é, eu também queria uma PlayStation com comandos da Xbox. E que é? Não é? A vida nem sempre... Nem sempre nos dá aquilo que nós queremos, pá. Ok? Neste momento, a cena em 9 horas. Ok? A visita, supostamente, é daqui a 15 minutos. Estou mais do que... em horas para isso. Pá, vou fazendo pequenos cortes porque estou a pé. E não quero estar a falar, a arfar como um cão. Está bem? Há um bocado estava quase a arfar como um cão, agora horas passaram para mim, para vocês não passaram nada, mas pá, eu ganhei a aposta, vocês têm que mandar dinheiro, está um cêntimo, mandem-me, e eles atrasaram-se, mas entretanto chegou alguém também que era da visita, mas não era para a visita, então tive que estar ali e não deu para gravar o podcast antes do trabalho. Estou agora a gravá-lo durante a hora de almoço. Vamos então agora a temas. Mas então agora aqui a temas. No domingo, no dia da gravação, depois ao jantar, fomos a um restaurante em Braga, perto da Sé de Braga, chamado Dona Sé. Fomos lá amassar duas francesas. Não é, em termos de simpatia, não é um flower power, ok? Flower power, fuck. É, não é um flower eat, nem em termos de simpatia. Uma simpatia comedida, um bom serviço. Muitos brasileiros lá a trabalhar. E porquê que eu digo isto? Ah, os distribuídos dos brasileiros. Não, estou a dizer isto porquê? Estou a dizer isto um pouco por aquilo que vamos falando aqui de. Há uma grande quantidade de pessoas brasileiras a viver aqui na região, mas essencialmente é trabalhos que nós não queremos, por alguma razão, seja pelo salário, ou pelo horário, por aturar pessoas, não aturar pessoas, o que quer que seja. Portanto, às vezes as pessoas falam mal da imigração e muitas das vezes sem um claro conhecimento daquilo que estão a falar. Sangria muito boa, que promoveu até um alcoolismo, um certo nível de alcoolismo, está bem? Depois, já que estivemos a falar de Flower Power, há pessoas, pá, outros podcasters famosíssimos aqui na Póvoa de Lanhoso, têm episódios a sair à segunda-feira. São pessoas que odeiam a sua terra, pessoas que odeiam uma freguesia, a freguesia de Sobradelo da Goma. Portanto, quem estiver a ouvir aqui e quer de Sobradelo da Goma, vamos atacar esse gajo, pá, que vai buscar um colega de trabalho a essa freguesia e não conhece a freguesia de Sobradelo da Goma. Ah, mas Sobradelo da Goma está cheio de monte. Ah, pá, é monte. Assim, é natureza, pá. É natureza. Grande aldeia, grande freguesia para relaxar. E foi atacado, né, então, nesse episódio desse podcaster, pá. Podcaster fajuto, meu, que não gosta da sua terra. E depois, quando eu estava a ouvir o episódio desse podcaster, estou a passar aí numa terra, meu, que é aquela terra, é a fronteira de tudo. É naquela freguesia que tudo pode acontecer, meu, que é Gonça. Então eu vinha a ouvir a parte em que esse podcaster está a atacar Sobradelo da Goma e o que é que eu vejo na estrada? Pá, uma coisa, na minha opinião, super aleatória. Um puto com os calções quaisquer, com uma camisola de um Mbappé, ok? E na mão trazia uma corda e um machado. Eu pensei assim, foda-se, olha a mistura de pessoas no, naquele, só naquele puto. Que é puto, meu, gosta de Mbappé, gosta de futebol. Vamos até dizer que é português, vou dizer que seja imigrante, não, português, gosta de um Mbappé, gosta, pá, era a camisola do Paris Saint-Germain, ok, gosta de multimilionários, pá, vem com uma corda e com um machado, eu pensei, ok, lenhador, foi a primeira cena, a segunda cena foi, ok, vai cometer ali um homicídio em massa junto àquele café e vai com a corda para caçar o povo e o machado para desmembrar, não sei. Pá, não sei nada nas notícias, parte do princípio que este seja lenhador. Está bem? Depois, outra coisa que também queria falar, que é nós nas nossas vidas, não é? Temos os nossos amigos, temos a nossa família, dentro dos nossos amigos. Temos, das pessoas que conhecemos, temos amigos, conhecidos, não é? Família e tudo isso. Temos os amigos e temos os conhecidos. Conhecidos, não é? Aquele povo que tu sabes o nome, conhece e tal, levantas a mão ou dás aquele toquinho com a cabeça assim para cima a dizer: então, tudo bem, está tudo bem, meu puto. E pá, tu tens isso, não é? E estabeleces e inseres essas pessoas nesses círculos. Seja amigo, família, conhecido, o que for, e tu tens que saber dosear, tens que saber dosear isso. Opa, e esta semana, não vou dizer para que é que foi. Foi para fazer um trabalho. Não vou dizer para que é que foi, porque senão podem se chibar. Podem se chibar. Já se andam a chibar a muita coisa. Podem se chibar. Mas, tipo, um gajo que eu conheço é meu conhecido, não é meu amigo, ok? E eu faço os amigos como se eu me casasse, ia ao meu casamento. Como ele não ia ao meu casamento, se eu me casasse, não é meu amigo. É meu conhecido. E então o gajo, na terça-feira, manda uma mensagem a convidar-me para fazer uma cena de trabalho. E eu, não, meu amigo. Que é isto? Das duas, três. Ou o gajo queria era pôr para trabalhar e estava-se pouco a cagar, ou na perspectiva dele, nós somos amigos. Opá, nada contra o rapaz, um rapaz simpático, quando é trabalhador, assim, tudo bem. Agora eu penso assim: qual é a vibe que eu dou? Não é? Será que eu dou a vibe que ele é meu amigo? Não é? Será que eu dou a vibe disso? Se eu não dou a vibe, porque é que ele me está a convidar para ir fazer uma merda? Não dá, pá. Não dá. E é isso que nós. É isto que chama a atenção, que é. Tomem atenção a isso, porque se calhar há pessoas que têm expectativas em relação a vocês, que vos pedem merdas, que vos convidam para fazer merdas e vocês depois não entregam isso. Portanto, pá, estejam atentos, façam uma revisão dos amigos e dos conhecidos, porque, meu. Que agora ele não vai convidar para mais nada, mas ele só me convida para isto. Mas porque é que ele me está-me a convidar para isto? Pá, o pessoal para fazer aquilo tinha muito, mas convidam-me porque eu sou amigo dele, mas ele não é meu amigo. Portanto, é estranho isto. Isto é um síndrome muito conhecido, que depois, quando o pessoal casa e assim, é complicado, que é quando vais escolher quem vais convidar para casamentos e assim, difícil de perceber. Espera aí, vou convidar este. Ah, vou convidar, mas. Vou convidar a rapariga, é mesmo, mas esse gajo não é bem amigo. Estão a perceber? Isto é, opa, é um síndrome muito fodido. Estou aqui a dar-vos isto. Peço até que pá, vejam isso mesmo com muita atenção, porque depois pode-vos vir morder um dia no futuro. Está bem? Depois, na semana passada, falei-vos de todo o meu trauma a ajudar velhotas, a velhotas chinesas e a velhotas espanholas. Ontem, sábado, saí do trabalho, ainda nas imediações do meu trabalho, estava a mandar um áudio à minha produtora, não é, para saber. Portanto, há um áudio dessa conversa. Daquilo que eu vou dizer agora, há um áudio que vai sair no OnlyFans. Para quem seguir lá, siga um OnlyFans. Que vai sair lá o áudio. Estava a mandar um áudio e sou interpelado por um senhor holandês, mas a falar-me em inglês, a perguntar-me se o restaurante estava aberto. Eu, olha, eu trabalho em tal sítio, que é um espaço público, aqui é um espaço privado, do que sei, acho que estão de férias. Ah, but on the internet, don't say nothing about that, não sei quê, blá, blá, blá. Eu, olha, não dizia nada, mas pá, devem estar de férias. Pá. Devem estar de férias. Eu, ah, não me consegue recomendar nada. Eu, foda-se, pá. Que recomendar o quê, meu? Eu, sim, claro, falso como sou. Respondi-lhe assim: olha, lá embaixo na vila tem isto, tem isto, tem aquilo. Ah, mas está fechado. E o gajo queria jantar às 6 da tarde, meu. O gajo estava com o fuso horário aqui, é da Holanda. Às 6 da tarde, 7. É quando é que é o preço certo lá, pronto. Ah, mas está fechado isto. E aí está aberto. É, aqui, olha, como lá o codfish. Como lá o bacalhau, que é porreiro, não sei o quê. Ah, oh, man. I love codfish. Eu, ah, mas caralho, gostas de codfish? Vai para cima. Vai para cima sem medo. Pá, eu não sei, sinceramente, o que é que tenho que fazer. Isto aconteceu-me com a barba pequena. Não sei se é por causa disso. Mas hoje em dia há muito povo com a barba grande. Não sei, eu venho com cara de cabrão sempre. Não sei, é essa cara de cabrão que dá esse desejo? É que passa-se isto, hã? Eu relembro-me da chinesa e sou outra vez recebido com a mensagem: coitada da chinesa. Coitada da chinesa, o caralho, ok? Coitada da chinesa, o caralho. Eu andei durante muitos anos a trabalhar a minha imagem de gajo mau para depois virem estas e pedirem-me estas merdas. É que depois uma pessoa tem, não é? Vou dizer, não, como merda, não. se calhar era isso que eu tinha que dizer, mas pá, muito complicado. Muito complicado isto, pá, vou ter que tomar uma iniciativa em relação a estas merdas. Porque depois é o seguinte, no meu local de trabalho favorece estas merdas. E esta semana, no regresso ao trabalho, que já falei, os perigos que são este regresso ao trabalho, que devia ser proibido, após as férias, recebi uma senhora da Califórnia, ok, uma senhora da Califórnia, que trabalhava numa cena de yoga. Mas depois a cena da yoga fechou durante o Covid, mas depois ela, lá num parque, ofereceu umas aulas gratuitas. Pessoas queriam fazer yoga, ajudou uma velhota, ajudou lá outra gaja que estava aqui com ela. E eu pensava que era filha, mas não, é tipo discípula dela, lá da cena de yoga. Casou com um gajo alemão, vivem agora em Braga. E ela disse, somos seguidores de Deus e... quis tirar uma foto comigo, eu tive que dizer que sim, não é? Porque o marido dela é alemão, mas estava no carro. É o marido dela alemão, e sei lá. Eu sei lá. Não é? Uma pessoa, meu. Uma pessoa tem que ter cuidado com isto. E pedi para tirar uma foto comigo, eu tive que dizer que sim, não é? Falso como sou, tive que dizer que sim. Tirei a foto e agora sei lá. E depois a conversa terminou com, se temos cá voltar, meu marido vai gostar muito de si. E eu... não dá, pá. Não dá. Isto temos que normalizar e generalizar o mau atendimento, ok? Pá, há um restaurante, é a Adega de Caquinhos, em Guimarães, em que é conhecido... a senhora, a proprietária daquilo, tratar mal os clientes, e os clientes vão lá para serem maltratados. Portanto, é isto que vou ter que começar a fazer no meu local de trabalho. Começar a maltratar o povo. E o povo depois, primeiro, é não perder o trabalho. Isso é logo um objetivo, não perder o trabalho. No momento em que eu não seja despedido por causa disso, as pessoas começam a vir aos magotes para serem maltratados aqui. Acho que o maltratar no museu está pouco explorado em Portugal. Portanto, ai, por falar nisso. Ah pá, e eu posso dizer isto porque eu tenho psoríase também. Tenho psoríase, portanto, tenho doença de pele. Posso falar disso. Pá, outro dia apareceu-me aqui um gajo, foi esta semana. Juro-vos, vocês vão poder... Vão dizer assim, ah, estás a exagerar. Foi o Zé sempre com estas merdas a exagerar. Não, o gajo tinha o Vesúvio... Tinha um vulcão na testa. O gajo tinha uma puta de uma espinha. Era o Vesúvio ou o Etna. Opa, o vulcão que vocês quiserem. Juro-vos, era... sem brincadeira, vou tentar aqui visualizar algo da mesma... Estão a ver uns fones. Estão a ver uns fones. Estão a ver a sininha dos fones, né, que vocês põem na orelha. Aquela parte mais circular. Tinha uma espinha na testa. A espinha, só para vocês verem, a espinha era tão grande que a própria espinha tinha uma pintinha, parecia aquela cena dos indianos que põem assim na testa, junto às sobrancelhas. A espinha era tão grande que tinha um próprio ecossistema, tinha universos, tinha galáxias, tinha tudo, meu. Ali, meu. Coisa horrível. Eu posso, ok, tem psoríase, man. Eu posso dizer isto. Tem psoríase. Não me fodam, eu posso falar disto. Uma espinha gigantesca, meu. Que tu já nos espreme isso, mano. Espreme isso. Espreme isso e tu baixas de categoria de peso no boxe, meu. Se fores pugilista. Ok. Que a puta, moço. Juro-vos, pá. Juro-vos. Eu tinha colegas meus no secundário que tinha ataques de acne. Tinham acne por todo lado. Por todo lado. Na cara. Pá, e se juntassem aquilo tudo, não era tão grande como aquela espinha, meu. Estava com medo de olhar para a espinha ou da espinha olhar para mim, meu. E se me piscava o olho, borrava-me todo, mano. Uma coisa absurda, não sei, meu. Não sei, é uma coisa absurda. Eu parto do princípio que aquilo era uma espinha, ok? Então estamos num episódio de Black Mirror e aquela cena filma tudo o que ele vê. Não sei. Aquilo, meu... faltava pouco para ter vida própria. Juro-vos, pá, juro-vos. Juro-vos, sem brincadeira. Sem brincadeira. Depois, assim, pequenas coisas. Eu estive então, nós estivemos na Piazza della Signoria em Florença, onde tem o Palazzo Vecchio, onde tem uma cópia da estátua de David, e tem lá a Fonte de Neptuno. Então não é que estes dias um turista alemão foi para lá, para cima, tirar uma foto, partiu lá uma merda, multa. Multa 3 mil euros, uma merda assim, não sei. Uma multa muito pequena, pá, do alemão, nunca se sabe, é preciso ter muito cuidado. Nunca se sabe. E depois a Paula Lanhoso. Paula Lanhoso, infelizmente, a maior parte das vezes sai nas notícias. É por coisas negativas. E não, este não é. Agora não estou mais sério. Este não é uma exceção. Isto é algo que confirma a regra. Apareceu, começou a surgir umas notícias. Um telemóvel e uma camisa que apareceram numa praia fluvial, pensou-se logo no pior. Foram feitas buscas, não encontraram ninguém, também não há ninguém que seja dado como desaparecido, portanto, foi alguém todo pêssego que se esqueceu lá da camisa e do telemóvel. Não sei, estranho. E depois outra notícia, e isto é uma notícia mais triste, peço até a pessoas que sejam mais sensíveis neste tipo de assuntos que acabem agora, saem agora do podcast, que é, não é que agora nos vídeos do Tiago Gobski apareceu-me um gajo da Póvoa de Lanhoso, meu. A fazer improviso de hip-hop. Ah, acabou para mim, meu. Acabou para mim. Isto, meu, eu aguento muita coisa, mas se alguém me vem dizer alguma merda, tipo, ia, meu, tens da terra daquele gajo que aparece nos vídeos do Tiago Gobski, mano, eu vou cometer alguma coisa, ok? Posso cometer alguma coisa e por favor, pá, por favor, depois espalhem esta palavra, espalhem os motivos para que isso tenha acontecido, está bem? Pá, eu não tive. Para além da visita que tive marcada, depois tinha acabado de fazer a primeira visita, ligaram-me um grupo de 20 e tal pessoas da mesma família, fazem uma viagem todos os anos, um grupo de perto de Penafiel, um nome estranho. Pedir-se podia fazer a visita, e disse geralmente tem que ser com antecedência, mas podemos fazer. Pá, fizemos então essas duas visitas e impediram que eu gravasse mais cedo ou que o episódio saísse mais cedo para vocês. É a mesma merda para mim passar algumas horas desde a primeira parte até agora, esta que estou a gravar agora. Mas pronto, vemo-nos para a semana também. Tá go gostem da. Gostem. Gost go ah, não, peraí, falta-me aqui uma cena. Esta semana também fui com o José da Silva, a pessoa que odeia Sobradinho da Goma e odeia a sua terra. Fomos ver o último concerto, que não foi o último concerto do David Bruno, ao Coliseu do Porto, também. Foi um bom concerto. Esteve lá a Gisela João, o Reininho, o Marlon de Queiro das Azeitonas, o Michael Knight, António Bandeiras, Marquito, pronto, todo o espectro do mundo David Bruno. Pá, grande concerto com o Viseu cheio. Antes disso fomos a jantar ali junto à Trindade, junto ao cinema e ao bingo da Trindade. Lá uma cena brasileira ou argentina. Pá, e José da Silva, a seu de direito, ok? Eu estou aqui para apontar o dedo, mas quando é para abraçar, também abraço. Então, nós sentamos-nos, vamos. Pá, uma coisa incrível, pá. Nós vamos fazer o pedido, ok? Fazemos o pedido, eu vou à casa de banho, volto à casa de banho. Vem a mulher e diz assim: Ah, vocês são os senhores da reserva? E eu ia dizer não, mas o gajo antecipou-se e disse: Ah, sim, do The Fork. Pá, e esse golpe de ninja, pá, fez-nos poupar 50% do valor. Portanto, a seu de direito, não é só apontar o dedo, é abraçar quando temos que abraçar, está bem? Beijinhos a todos, a todas e a todos, e é isto. Voltamos a ver para a semana, pá, se assim for. Pá, se morrer, depois entre a inteligência artificial, com todos os episódios que já saíram, dá para fazer, está bem? Pá, pois façam. ponham-me a cantar a Rosinha ou pá, ponham-me a cantar, está bem? É isto. Beijinhos.